programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Radio que nous diga. Tribuna Desportiva. Feiras, entre as 21 e as 23 horas.
É isso mesmo, estamos consigo sempre 2 horas de desporto total, a segunda-feira à noite, com toda a equipa. Hoje vamos continuar a falar, claro, do desporto rei, muito futebol, também handball. Hoje teremos uma página grande handball, está o Francisco Tavares, jogador do Ivry, está na nossa companhia, já lá vamos saudá-lo. Para já então dizer que vamos ter, contaremos ter a nossa companhia lá mais para a segunda hora, Rui Almeida, treinador do El Jadida, que já passou por vários clubes, entre eles o Sporting e também o Red Star. Teremos também connosco o Fábio Pereira, jogador do Lusitanos de Samor. Teremos depois alguns trabalhos do Henrique e também do Marco Martins, com Afonso Moreira, jogador do Lyon, Andrei Giroto, jogador brasileiro do Al-Taiwan, que já passou pelo Nantes, ainda Félix Correia, jogador do Lille, e ainda parte também, vamos ouvir parte dessa conferência de imprensa dada por Luís Henrique esta tarde na divisão do embate da Liga dos Campeões, amanhã 21 horas, esse jogo, essa autêntica final antecipada entre o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique. Como se sabe, há também uma equipa portuguesa envolvida nas competições europeias, é a equipa do Sporting Clube Braga, joga na quinta-feira diante do Friburgo. Vamos também falar desse embate. Para já vamos saudar toda a gente, começando pelo Armindo Faria, que está à minha frente, como sempre. Olá, Armindo.
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Tudo bem contigo, não é?
Tudo bem.
Tudo bem, vamos saudar o Henrique.
Falaste do Braga, fiquei de mandar mais contente.
Ficaste, sim, exato.
Tens de falar mais vezes do Braga.
Sim, sim, sim. Falo muitas vezes do Braga. Olá, Henrique, como é que estás? Tudo bem? Está ligado?
Olá, boa noite a todos e a todas.
Uh-huh.
Estava ocupado um pouco, estás a ver que é.
Sim.
O aquecimento já foi.
Por causa do adepto PSG Bayern, não é isso?
Sim, as pessoas estão a pedir bilhetes, mas eu não tenho nenhum bilhete por isso.
Ok, vai ser difícil. Vamos, o Covilhã ganhou ou não ganhou? Ah, não sabes também. Pois. Olá, Marco, tudo bem contigo?
Olá, boa noite.
Eu já nem pergunto nada, pois, já sei o que vais falar.
Exato, porque há pessoas que se interessam pelo clube da Terrinha, outros não. O Vianense começou com uma derrota frente ao Leça no apuramento da subida, 4-2. Estiveram a vencer por 2-0, mas houve uma reviravolta do Leça, que está na frente com o Bragança, 3 pontos. Primeira jornada de 6 nessa fase de subida, os dois primeiros sobem. Do lado do Neves, venceu Reianos por 4-1, mesmo assim o Neves está no 8º lugar e não vai subir à primeira divisão distrital.
Aí está, ficou a saber de tudo em relação às equipas preferidas do Marco. Não é o Benfica, não é o Sporting, não é o Lusitanos Samor, são o Neves e o...
Vianense.
Porquê que estás a mentir? Tu gostas de mentir.
Olá, Francisco. Francisco estava jogador de handball, internacional português, jogador do Ivry. Olá, como é que estás?
Olá, olá, muito boa noite.
Porque acho que eu falo um bocadinho de ti. Francisco passou pelo Belenenses, pelo Sporting, muitos anos pelo Sporting, também pelo Boa Hora. Está no Ivry e eu já tenho aqui a dizer que está no Sarron. Estás no Sarron ou estás no Ivry?
Ainda estou no Ivry.
Já está aqui 26, 27, Sarron, acho bem.
Mas já com as malas feitas,
ok. Em todo caso, Francisco, muito obrigado por teres vindo aqui aos estudos da Rádio Alfa, é sempre com muito prazer que te acolhemos aqui na nossa emissão da Tribuna para falar de handball contigo, da tua carreira, também daquilo que vês, daquilo que perspectivas também para o Sporting, que está ainda nas competições europeias, né? Vai medir forças com o Aalborg. Só muito rapidamente, antes de avançarmos para o futebol, assim em duas linhas, bom, ainda que duas linhas se calhar não sejam suficientes.
Deixa-me só dar um apartezinho.
Diz.
Caldas, Sporting Covilhã, um empate ou uma bola.
Ah, ok, está bem.
Tu pediste, já tens a informação.
Francisco, assim, em duas linhas, o que é que podes dizer desta última temporada aqui no Ivry? Já vamos falar disso, mas assim, em traços gerais.
Olhando para a tabela, estamos na luta, faltam 2 jogos, ainda tudo é possível, podemos conseguir o título ou ficar num lugar bom para os playoffs, tirando pronto tudo o que aconteceu nestas épocas. Acho que estamos dentro dos objetivos, que é o que o clube exige e é o que nós queremos, portanto está tudo para jogar nestes últimos 2 jogos.
Francisco, eu acho que já te fiz esta pergunta, mas vou fazê-la outra vez. Há bandeiras portuguesas quando jogas no pavilhão?
Bandeiras não, mas há sempre uma voz portuguesa, há sempre alguém...
Malandro!
Alguém português para cumprimentar no final do jogo, nem que seja a minha mulher, que está lá todos os jogos.
Ah, ela não é francesa, ok.
Ela está a ouvir?
Não sei, ela trabalha amanhã, não sei, ela já é um bocado tarde, não sei.
E tu gostas de futebol também ou não?
Eu para mim, eu se pudesse, tinha sido jogador, mas faltou-me a qualidade.
Muita com os pés, porque as mãos está lá.
É. Um bocadinho mais que os pés.
Mas jogar a seleção não é fácil. Francisco, diz-me só uma coisa. Muitos anos no Sporting, isso quer dizer o quê? Sangue verde?
Sim, totalmente. Família, eu, não há ninguém na minha família que não seja verde.
É a prova que está vestido de verde.
Bom, ficaste um bocadinho desiludido ontem com o empate com o ABS, que retira o segundo lugar direto.
Minha desilusão já arrasta uma semaninha e meia quase. Foi Benfica, foi Arsenal, foi agora com o ABS e pronto, está complicado, mas pronto, já vi durante a minha infância, vi um Sporting que hoje em dia seria impensável, um Sporting muito pior do que este. E pronto, ainda temos uma final de uma Taça de Portugal para jogar, que se calhar antigamente era o nosso campeonato, era para aquilo que lutávamos, e hoje em dia estamos lá em cima, lutámos até ao fim, acabámos por perder um bocadinho mais do que achávamos, mas acho que mesmo assim ainda nada está a ganho. O Benfica já está visto que não é uma equipa sólida ao ponto de dizermos que o segundo lugar já está fechado.
Em todo caso, não depende só de si. Obrigado, Francisco, vamos continuar a falar. Obrigado. Marco, quero começar por ti, em relação a este fim de semana. O que é que se pode dizer? O Porto deu um passo gigantesco em direção ao título nacional.
Sim, mostra bem também o nível desta liga. Novamente, estamos sempre, quase todas as semanas, a falar do nível desta liga, com o Futebol Clube do Porto, sem muitas dificuldades em relação à Estrela da Amadora, que tentou resistir o pouco que conseguiu, apenas com essa derrota por 2-1, mas o título está completamente nas mãos do Porto. Faltam apenas 3 pontos neste fim de semana que vem aí em frente ao Alverca. Sentimos que o Porto em casa vai querer já festejar o título, porque é só uma vitória e já tem o título na mão. Depois atrás, sinceramente, não sei. O Sporting joga esta semana, joga na quarta-feira, frente ao Tondela, oportunidade para juntar-se ao Benfica com o mesmo número de pontos. O Benfica, para mim, tem um calendário talvez mais complicado do que o Sporting, pelo menos tem um jogo mais complicado, que é frente ao Braga, se não estou em erro, mesmo se este Braga, durante estas últimas semanas, tanto pode jogar bem e apurar-se frente ao Betis, tanto pode perder frente ao Santa Clara, que está a salvar-se da descida. Se o Braga ainda por cima consegue ir à final da Liga Europa, sinceramente eu acho que eles vão ter mais o espírito nessa Liga Europa e não forçosamente no jogo frente ao Benfica, mas como disse o Francisco, nada está definido em relação ao segundo lugar, mesmo se é um duro golpe para o Sporting perder contra o último, empatar contra o último classificado. Sinceramente, eu não estava à espera que fosse aqui que o Sporting perdesse pontos contra o Vitória Sport Clube ou contra o Rio Ave, porque não, mas é verdade, contra o Aves, esta equipa que é fraquíssima, mas que estes jogadores também querem se mostrar, muitos deles não querem ir para a segunda divisão ou para onde for que podem descer, que não sei quanto era a duração do contrato de cedência da licença ao Aves, antigo Vila Franquense, que juntou-se com o Aves. Acho que a cedência era 3 anos, mas não sei se não havia uma descida, se podia haver uma ruptura ou não. Veremos também o futuro desta equipa, que foi completamente reinventada. Vila Franquense Sul, Aves, Norte de Portugal, juntaram-se para tentar fazer uma equipa que vai descer, em que um dos melhores jogadores, o Nené, tem 39 ou 40 anos. Pronto, um pouco isso que se passou este fim de semana.
E tu, Henrique, tens outras ideias ou nem por isso?
Eu tenho.
Também viste as mesmas coisas do Marco?
Sim, claramente. Agora, estou mais naquela que... Não estou a ver o Benfica cair, porque eu acho que agora o orientamento é aquela pontinha de sorte, é aquela estrelinha que permita acho que dar ânimo a esta equipa, a este plantel, porque eu acho que eles não estavam à espera desta prenda, sobretudo a que aconteceu ontem frente ao Aves, e não estou a ver o Benfica sem estar a deixar passar esta oportunidade de carimbar o facto de voltar à Liga dos Campeões, e talvez o facto de não perder um jogo, nenhum jogo de campeonato, para eles talvez não será o título, mas será para ele talvez para o José Mourinho uma mais-valia, dizer ok, vamos à Liga dos Campeões sem perder nenhum jogo, e até sempre perder um jogo frente aos três grandes, para ser uma prenda enorme.
Há dois jogos fora, um jogo em casa. O jogo fora frente ao Famalicão, que está a lutar para ir, tentar apanhar o Braga e ir às competições europeias, e depois em casa contra o Braga.
Sim, mesmo assim. Estou a falar da Estrelinha.
E o Estoril derby.
Há uma nota ainda também para o Sporting, se ganhar a Taça de Portugal, temos mais uma equipa nas
Sim, será o
nas competições
o quinto lugar. Francisco, e é aí que tu apareces, e é aí que tu...
É em que ele vai jogar, é isso?
E é aí que tu apareces.
No futebol jogas com a mão,
e depois ali dos e depois ali das ideias do Henrique e do Marco, o que é que parece? Achas que falhou aqui alguma frescura aos jogadores do Sporting nesta parte final, nesta reta final?
Sim, claramente. Acho que a época do Sporting é, não sei se é mal preparada, mas a verdade é que acabamos a época com muitas lesões, poucas soluções. As soluções que encontramos em janeiro praticamente não contam. Deixamos sair o Alisson, entra o Faye, que é um jogador que ainda não sei se joga bem, se joga mal, porque eu nunca ouvi a jogar. E fica muito complicado. Ontem...
Francisco, não quero ser mais má língua, mas antes de marcar o golo na Liga dos Campeões, o Alisson também não sabia se ele jogava bem. Porque jogava também só 5 minutinhos por aqui e por ali, um pouco como o Faé.
Mas saiu.
Eu só estou a dizer que o Alisson também só foi um gol, ele já estava na porta de saída.
Sim, mas ele sai, e na minha opinião, era um jogador que estava no banco e eu sabia que havia reverência, que havia qualquer coisa ali, e neste momento. Por muito que eu acho que o Sporting tem jogadores com qualidade, acho que faz falta muita frescura. Nota-se que os jogadores não estão bem fisicamente. Ontem o Suárez, quando entra, não é o mesmo jogador que vimos quando estava bem. E isso no futebol, eu com a idade tenho começado a perceber que se paga muito caro a frescura dos jogadores, a capacidade física, e acho que o baixar de rendimento do Sporting vem todo por aí, da falta de soluções e da falta de frescura física.
Será que temos que também relembrar o facto que quando o Sporting talvez tinha que trabalhar fisicamente, e por isso que quando eu entendo que eles não estão, que já estão todos queimados, eu não compreendo. Não, mas isso é quase
não, eu acho que tem uma explicação simples para isso.
Estamos a falar dos outros clubes que foram até os Estados Unidos jogar o Mundial dos Clubes, e até toda a gente, quando apontava a supertaça, que o Sporting só tinha que preparar para ganhar o Benfica, não conseguiu ganhar o Benfica. Acho que é uma coisa que falhou aí nesta temporada do Sporting, para talvez, não sei, sair daqui sem desculpas, sem capacidade de análise, de dizer, ok, vamos à Liga dos Campeões, vamos longe, mas depois o resto fica tudo a ser queimado por causa do físico, só do físico.
Eu acho que quando o Sporting estava bem, acho que a melhor versão do Sporting aparece quando a equipa está bem, que tem muitas soluções. Tínhamos o Suárez, estava muito bem, entrava o Ioannidis e era muito bom vindo do banco. Tínhamos a questão do Alisson, quando entrava dava coisas novas. E há ali um momento que, não, sinceramente, não sei o que se passa. O Ioannidis desaparece da equipa, muitas lesões, o Debast lesiona-se, que para mim é dos melhores centrais do Sporting. Começa a haver muita coisa, muitas lesões. O Ioannidis nem se percebe muito bem o que é que se passa, não joga mais até ao final da época. Um jogador que foi muito caro para o Sporting. E vinhamos de uma época que tínhamos um Gyökeres sozinho, para mim foi o melhor jogador que eu já vi jogar em Portugal. Foi uma loucura, sinceramente. E sozinho conseguia virar um jogo. E passámos para uma equipa que dependia de um Suárez, que eu acho que tem muita qualidade, mas que fazer 90 minutos sobre 90 minutos sobre 90 minutos é completamente impossível que a qualidade esteja sempre lá.
Tu és daqueles que o ano passado apoiavas o treinador e este ano estás a dizer que o treinador não é aqui treinador para a equipa do Sporting?
Não. Eu, para mim, o treinador é o menos culpado. Para mim, eu gosto muito da maneira de jogar do Sporting. Acho que o Sporting cria oportunidades em cima de oportunidades, em cima de oportunidades. Às vezes, por exemplo, no jogo do AVS, o treinador não tem culpa, vão duas bolas ao posto quando o Sporting tem e pode-se matar o jogo, e pronto, e depois o Sporting é uma equipa que joga lançada para a frente, mas quando joga lançada para a frente tem que se ter pernas para correr para trás, e neste momento as pernas não estão lá. E para mim é aí que está a base.
E quando eles culpam o treinador por jogar com uma equipa B, nesse caso ficou-se uma equipa B, também estás de acordo ou não? Porque eles até estavam confiantes que aquele jogo estava a ganho.
Eu, a meu ver, eu olhando a equipa que entrou ontem no jogo, eu não considero que seja uma equipa B, porque eu vejo o Kocharosfili, toda a gente dizia que foi dos melhores médios da 2ª Liga Espanhola, apesar de no Sporting nunca ter rendido, para mim não pode ser considerado uma segunda linha. O Mangas, pode-se dizer o que quiser, que não tem qualidade para jogar no Sporting, para mim, para as funções que o Sporting precisa, não é um mau jogador. Mesmo o miúdo que joga na frente, o Rafael Nel, tem um rácio de golos pelos minutos jogados, para mim, sempre jogou bem. O Kenda foi vendido por 50 milhões, não se pode dizer que é uma segunda linha. Portanto, eu não considero que seja uma segunda linha, até numa equipa que não tem opções, é difícil dizerem que é uma segunda linha, porque jogam basicamente os mesmos.
Mas já agora só queria lembrar que quem está a falar é um jogador de handball.
Não, sobretudo o Sporting e o Rui Borja apostou muito na Liga dos Campeões, não tinha plantel para jogar nas duas linhas. O Porto era equipa B nas competições europeias, equipa A no campeonato. O Sporting era sempre equipa A e equipa A, e muita pouca rotação, o que foi o problema do Rubem Amorim quando foi à Liga dos Campeões. Claro. É que fazia muita rotação para justamente apostar mais no campeonato, e na Liga dos Campeões não saiu tão bem. É também essa a aposta, Francisco, conseguir nas competições europeias e ter mais dificuldades no campeonato português. Não ficar satisfeito de ver a equipa chegar aos quartos e estar a um passo de chegar às meias?
Eu, para mim, acho que faz todo o sentido apostar na Liga dos Campeões. A partir do momento que uma equipa chega a este patamar, a equipa não pode dizer ah não, porque o campeonato é que é o objetivo. Não se pode dizer isso, porque se fosse para isso, o Benfica não estava agora a lutar para ir à Champions, ou o Porto com... Acho que se for na Liga Europa é um bocadinho mais difícil de abdicar, porque a Liga Europa pode não ser considerada uma Champions. Mas na Champions o Sporting chegou a um ponto que nunca tinha chegado, com uma equipa do Arsenal que sinceramente acho que se o Sporting tivesse as soluções todas podia ter passado, porque o Arsenal não mostrou qualidade para ser superior ao Sporting, e sinceramente não estou nada arrependido. Fiquei triste contra o Benfica, claramente, porque acho que nem o Benfica jogou para ganhar o jogo. Acho que o Sporting também não fez um jogo espetacular, acho que o empate tinha sido bom para nós e tinha fechado o campeonato, mas pronto, deixámos tudo em aberto, sofremos um golo no final que complica as contas e pronto.
O que vai ficar no fim?
Sim, mas eu sou daqueles sportingistas, lá está, o que eu já vivi do Sporting, o que eu cresci com um Sporting muito derrotista, que se perdia muito, nunca, o meu primeiro campeonato que eu festejei, nem me lembro, foi em 2000, 2001, penso eu não me lembro desse campeonato. O meu primeiro campeonato foi com o Amorim. E sinceramente foi muitos anos a ver o Sporting a jogar terceiros e quartos lugares com equipas muito tristes, e o que eu vejo agora pode não ser o melhor, mas o Sporting teve em todas as frentes praticamente, acabou por cair, e eu prefiro cair assim do que nem as disputar.
Muito bem, vamos agora falar de handball, pode ser, Francisco?
Pode ser.
Vamos lá falar então de handball e da tua carreira, agora um bocadinho mais da tua carreira, quer dizer, sobretudo da tua época desportiva. O Ivry está a lutar ali pelos lugares cimeiros, juntamente com a tua equipa, a tua próxima equipa. Já agora, como é que aconteceu? Não se pode falar muito disso ainda, Francisco?
Pode.
O que é que aconteceu? Porquê esta troca? Porquê é que resolveste trocar assim, de repente? Nós estávamos... Mudança, sei lá.
Salário, dinheiro.
Também, provavelmente, também. Aí o teu advogado, já se percebeu.
É simples, o meu contrato acabava, o Ivry até ao Natal não tinha demonstrado qualquer tipo de interesse, e pronto, o treinador de Sarran é português, é um treinador que me conhece.
Nomes agora?
Luís Cruz. Foi meu treinador no Sporting, estivemos juntos já no Sporting, e ele nessa semana também ficou a saber que o ponta-direita da sua equipa ia sair, e lembrou-se de mim, falámos, e ficou tudo resolvido no mês de janeiro. Entretanto, o Ivry também podia... O Ivry fez uma oferta, mas a partir daí já tinha basicamente as coisas avançadas.
Mas, achas que o Ivry fez a oferta a sabendo, talvez... A proposta foi boa, não? Cobriu a tua...
Qual?
outra proposta
do Sarran. É melhor que dás em número.
Não, eu quando assinei no Sarran já tinha dito para mim e para a minha mulher que queríamos sair. Já não era por ser no Sarran, queríamos sair desta zona, queríamos se calhar experienciar outras coisas.
Vais deixar. Ele disse
Eu venho cá, mas queríamos experienciar outra coisa. Já passámos 3 anos aqui, foi muito bom, mas, mas acho que vim para o Ivry numa fase muito complicada do clube e acho que está na altura também de ir para outro sítio, experienciar outras coisas. E pronto, foi a proposta do Sarran, veio numa boa altura, numa altura que eu procurava, e pronto, e ficou tudo, foi tudo muito rápido, que nem costuma ser assim tão rápido e tão cedo no handball, mas eu no final de janeiro já tinha o contrato assinado, depois foi só uma questão de ser apresentado nas redes sociais, mas pronto, quando o contrato está assinado, já isso é conta. E pronto.
Sim, o handball faz parte daquele desporto, tu podes anunciar onde vais sem polémico, sem
fazer. E já se vê os jogadores 2 anos antes, claro, anunciar que vão para outro clube depois. Não há muitos problemas nisso no handball.
E tens uma consciência tranquila, dizer, olha, e temos 2 jornadas para fazer, estamos quase pegados a um ou outro para tentar ganhar este primeiro lugar.
É a vida. Eu
já não vou jogar contra eles, pois
não. Não.
Ou ficavas no banco.
Não sei, ainda se eles forem aos playoffs, nós fomos aos playoffs, há essa possibilidade, mas eu sou profissional e vou.
Não faças isto, deixa a equipa subir, pá.
E vou dar sempre o meu melhor pelo Ivry até o meu contrato acabar e depois para o ano, independentemente de onde o Sarran estiver. Lá está, vou fazer o meu melhor tanto aqui como lá, não é?
Também se as pessoas estão a perguntar justamente o facto de saber se ele pode jogar contra a futura equipa, sabendo que talvez uma derrota. Já houve casos assim no Ivry, me lembro do Mohamed.
Sim.
Que não jogou e quando se sabia que.
O Mohamed
que,
e o Luca Petit.
E o Luca Petit. Foi. Iam mudar de clube e.
Eles iam para o Sarran, no meu primeiro ano no Ivry, o Sarran e nós íamos fazer o último jogo decisivo. Se nós ganhássemos, o Ivry ficava na primeira divisão, o Sarran descia. Se nós perdêssemos, era o contrário. E eles não jogaram o último jogo, como era Sarran e Ivry, não jogaram e nós fomos lá e o Sarran veio para a segunda divisão.
Quanto é que é o prémio da subida?
Não vou dizer, mas é este.
Quando se vê que esta segunda divisão está muito equilibrada ao nível mais baixo do que a primeira divisão. Digo isso porque o Pau, 39 pontos, Sarran, Ivry, Cão, 38, Ponto Combo, 36, sobretudo vejo 2 derrotas. 6 derrotas para o líder deste campeonato.
Eu acho que é uma liga, era uma liga que eu nunca tinha jogado e é uma liga muito complicada de analisar. Acho que é uma liga que toda a gente pode ganhar, toda a gente vai perder com toda a gente e eu sinceramente entrei com um espírito de... Que ia ser a nossa equipa que ia entrar e para ser o líder isolado e que íamos... Porque tínhamos algumas pessoas experientes, mas acho que foi um bocadinho ingênuo da minha parte pensar assim. Também não conhecia a liga e com todos os fatores que eu vinha de lesão, não tínhamos o Ivry, começou a temporada, tínhamos 11 jogadores sem reforços. São coisas muito difíceis de explicar... Mas lá está, começámos a temporada, empatámos em Sarpsborg, neste momento lutam para não descer, perdemos em Angers, está em último lugar, empatámos com o Massy, está em penúltimo lugar, e isso demonstra como é que é a liga. E eu verdadeiramente cheguei à 4ª jornada, empatei com o Massy em casa e disse, isto é inacreditável, eu nunca na minha vida pensei passar por isto, mas a verdade é que a liga é assim. E eu lembro-me de falar com o Luís Cruz, que estava no Sarran, que eles perderam connosco esse jogo, e ele disse-me, que ele já tinha experienciado a liga, ele disse-me, tu vais ver que num dia mau tu vais ao Massy e podes perder. E a verdade é que aconteceu-nos isso em casa, que ainda é pior, apesar de nós não termos casa, mas é muito difícil de perceber. Acho que a Pro League sempre teve um grande líder, por exemplo, o Tremblay, quando subiu com os portugueses, era muito forte e limpou a liga.
O Ivry, quando subiu, da última vez também.
Exatamente, também teve muito forte. Acho que o ano passado...
Também o Dijon.
O ano passado o Dijon teve muito forte, limpou a liga, mas este ano não há isso. Está muito equilibrado e neste momento não faço ideia quem é que vai subir. Claro que há muitas apostas, mas ainda não é nada certo.
E achas que é o facto de ter um playoff alargado comparado aos outros anos?
Não, sinceramente, isso é de rir. Na segunda divisão, somente então para explicar, o primeiro sobe diretamente e do segundo ao nono lugar há um playoff. E só o vencedor desse playoff entre 8 equipas é que sobe.
Uau.
Antes era entre o segundo, do segundo até o quinto. Até, aliás, no início era do primeiro até o quarto lugar.
Sim.
E o primeiro que terminasse no primeiro lugar subia, mas tinha na mesma que jogar os playoffs. É. Depois alargaram para o quinto, em que era o primeiro subia, depois era do segundo ao quinto. E agora é do segundo ao nono. parece um bocado ridículo do Francisco.
Eu acho que não faz sentido nenhum e por exemplo, temos um exemplo muito claro do Cratelo, que fez uma época... Está a passar muitas dificuldades, mas já há a possibilidade de se o Ivra ficar em segundo lugar e se o Cretel ficar em nono, vai haver um derby e é um jogo muito complicado e acho que não é justo para nós termos que passar por esse jogo a partir do momento que fizemos uma época e temos mais 10, 12 pontos que o Cretel. Não me faz sentido pensar nisso.
14 pontos de atraso e jogo ainda e volta...
Ainda este fim de semana jogámos em Cherbourg e há lá dois portugueses e eles diziam, pá, nós nem preparámos este jogo porque já estamos a preparar os playoffs. Porquê? Porque nós podemos jogar com eles nos playoffs e eles, se calhar, como não estão a jogar para nada agora, estão a jogar só para... Ou ficamos em sétimo, ou em oitavo, ou em nono, que é um bocado igual, estão já a preparar-se fisicamente para jogar essa fase da época. É um bocadinho... Acho que é injusto e acho que não faz muito sentido. Acho que permeia um bocadinho a falta de regularidade e acho que não acaba por ser um bocadinho injusto para aquelas equipas que trabalham até ao fim para ganhar o título e depois podem ser surpreendidas num dia mau. E acho que
em relação ao físico, como disseste, no fundo, porque sim. Tu estás a ir até ao fim, até a última jornada, a jogar a fundo e pode faltar um bocadinho de físico depois nos playoffs.
Sim, é claramente isso. Acho que o modelo de jogo não permeia a qualidade. Mas acho que a primeira divisão para o ano vai ser assim. Portanto, vai ser...
Propriamente campeão.
Sim. Vai ser playoffs também e lá está, voltamos ao mesmo. Se faz sentido, se o nono classificado ainda pode lutar pelo título, um bocadinho estranho.
A única... Em relação à primeira divisão, visto que o Paris Saint-Germain já ganha para aí há 10 anos consecutivos, eu acho que pode ser uma boa ideia, mesmo assim, quando é sempre o mesmo a ganhar. Mas muitas vezes também acontece que seja de qualquer modo mesmo.
Sim, eu percebo, mas eu já vivi isso em Portugal e eu nunca gostei do sistema porque acho que não é real, acho que não permeia.
Gostas do novo sistema? Então em Portugal? Os quatro primeiros jogam novamente entre eles e partem de zero. Pouco importa os pontos
para mim também não fase. Eu não percebo essas ligas, sinceramente. Para mim uma liga joga-se são 15 equipas, jogas 15 em casa, 15 fora e o melhor é campeão. Acho que isso é que é uma liga, estar a inventar playoffs. Nunca, eu quando comecei nos séniores do Sporting era playoffs e acho que é muito duro estar a preparar 5 jogos em 2 semanas com a mesma equipa. Acho que acaba por ser, já nem é uma preparação, já é uma tortura estar ali a ver sempre as mesmas equipas a jogar e acho que não permeia a regularidade. Acho que há treinadores, por exemplo, eu lembro do Ricardo Costa, fez 24 em 24 no primeiro ano no Porto, ganhou 24 de 24 jogos e foi aos playoffs e perdeu logo, uma coisa assim. Lembro-me que foi algo assim. Sabes, e eu acho que isso não permeia a regularidade das equipas.
Sabes o que é que te diz a Liga? Diz que é para atrair mais pessoas na segunda fase, porque as pessoas não estão interessadas pela primeira fase, no fundo, mas que na segunda fase, vendo Porto-Benfica, Benfica-Sporting e Sporting-Porto, vão todos ir e então os clubes vão ganhar mais dinheiro com a bilheteira.
Pois, eu como eu só jogo, para mim, o que a Liga pensa ou não, dá-me um bocadinho igual. Eu acho que não faz sentido nenhum e acho que também não é por aí que vamos atrair mais gente. Acho que as pessoas estão cansadas de ver de agora o Sporting ganhou por 12 ao Benfica, portanto, acho que tornou-se normal o Sporting passear em Portugal e acho que não é por aí que a Liga vai aumentar os sponsors ou as visualizações. Acho que não é por aí. Acho que se a Liga fosse um bocadinho mais equilibrada, como nós vemos aqui em França, que com um Tremblay em casa pode ganhar um Nantes, acho que aí se calhar as pessoas olhavam mais para a Liga do que propriamente estar a fazer muitos jogos entre os grandes. É a minha opinião.
Deixa-me só por também. Ainda há 2 jogos. Nestes 2 jogos pode haver o destino do Ivry já marcado. Nem pensar nos playoffs, sobretudo com o Ivry. As pessoas não sabem, vamos dar as datas, se as pessoas querem ir.
Vamos jogar próximo domingo às 2 da tarde em Massy contra o Saints e a próxima quinta-feira às 8 ou às 8h30, não tenho a certeza, contra o Poubillier.
Ainda por cima é curto, também não percebo também esse calendário que se joga domingo depois à quinta.
Não sei porque é que nós jogamos domingo porque não temos pavilhão e andamos a ver quem é que nos dá um pavilhão para jogar. Então vamos jogar domingo às 2 e depois jogamos. Depois quinta é que tem que jogar toda a gente à mesma hora e nós jogamos em Massy também, porque o Massy joga fora. E nós jogamos com o Pô em Massy, às 8h30.
Que o Massy vos ganhou em casa, então?
Foi, o Massy ganhou-nos e empatou com o Pô, que não é a nossa casa, mas naquele dia era e empataram connosco lá.
Duas vitórias em dois jogos sob idade adquirida ou não, achas não. Que não? Há uma diferença de 19 golos com o Sarrão.
Não, nós, a Liga é muito característica porque nós nunca temos vantagem sobre o Sarrão. Neste momento, o Ivory, para subir, tem que esperar que o Sarrão perca pontos. Se o Sarrão perca um ponto. Se o Sarrão perder um ponto, nós ganhamos os nossos jogos, subimos. Se o Sarrão não perder nenhum, estamos fora.
Em relação ao Cão, tem vantagem?
Em relação ao Cão, temos vantagem. Nós temos vantagem em relação a toda a gente, menos em relação ao Sarrão, porque o segundo jogo fora fomos
goleados.
Fomos goleados, sim.
Mas isso é uma excelente novidade.
Quer dizer que nos dois casos o Francisco ganha ou sobe com o Ivry ou o Sarrão sobe.
Uhum, mas seria ótimo jogar na Star League, não
é? Claro, claro que o meu objetivo é sempre jogar na Star League, mas acho que lá está. Acho que se houver a possibilidade do Ivry ser já campeão, acabamos a época a 7 de maio, já não acabo uma época a 7 de maio há muitos anos da minha vida e sinceramente foi uma época muito desgastante, uma época muito longa, muitos jogos fora, toda a hora é fora, todos os treinos são fora e acho que seria bom acabar no 7 de maio. Se não acabar para nós no 7 de maio, pronto, aí já vai ser mais complicado, vamos ter que ir para playoffs.
Os playoffs são aí de volta, todas as voltas?
Sim, tudo ida e volta.
Já voltamos, vamos só passar aqui o nosso patrocínio, até já.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha. Tribuna Desportiva.
21:35, já vamos voltar novamente ao futebol. Para já temos o Francisco Tavares, que vai ficar connosco durante a nossa emissão de hoje. Ele é jogador do Ivry, handball, já foi internacional português. Por que não voltar ainda à seleção? Porque não, nunca se sabe, obviamente. Estávamos a falar precisamente dos playoffs, não sei se já tínhamos terminado, tínhamos dado a volta aí com o Francisco sobre os playoffs ou não.
Não, o Francisco agora é que nos disse as datas. Ou ele termina a 7 subindo com o Ivry, ou então vai ter 11 de junho para conseguir apurar o Ivry. Isso ir.
Sim, mas se o Sarrão ficar logo apurado por campeão no dia 7 de junho, tu podes delusionar.
Posso tirar a pele.
Sobretudo que podemos dizer, o irmão do Francisco vai se casar no dia.
Maravilha.
No dia
6 de junho.
6 de junho, quando tem dia de jogos, até dia 11. Quer dizer que vai ser complicado ir ao casamento.
Francisco, estamos em épocas de balanços, já falaste um bocadinho da tua temporada e eu gostava que tu me falasses um bocadinho da tua passagem por França. Quer dizer, não te vais embora ainda, mas pelo Ivry desde 23-24, é isso? Eu não estou em erro?
É verdade.
E gostas? A primeira vez que a vieste disseste que sim, que era um campeonato espetacular.
Sim, foi, pronto, desde que eu cá vim muita coisa mudou.
Bom, já nem, não é espetacular, é bom.
Nem tudo foi bom, mas no geral não estou nada arrependido. É uma experiência completamente diferente. Acho que passei 3 anos aqui. O primeiro ano de primeira divisão foi fantástico. O segundo ano tive uma lesão muito grave, não joguei o ano todo. E agora o terceiro ano é Pro League, é descobrir uma coisa nova. Portanto, foi basicamente 3 anos, três maneiras de viver a época de uma maneira muito diferente. E agora estou muito contente de estar a jogar de novo. Já me sinto muito parte da equipa, que no primeiro ano as coisas, pronto, nem sempre é fácil quando chegas a um país que não falas a língua.
E agora sabe a minha? Já podes ir comprar pão ou não?
Já consigo. Agora já estou mais habituado. Acho
quanto que é a baguete?
Baguete é sempre o Euro 10. Bom, ali, pronto. Mas já me sinto muito mais habituado, sinto-me feliz e não sinto, sem querer parecer nem quero parecer mal, mas não tenho aquela vontade de voltar a Portugal. Neste momento sinto-me bem aqui, queria continuar no campeonato, foi por isso que assinei mais anos aqui e pronto, a minha mulher também está contente, que é muito importante. E pronto, é por isso que decidimos ficar mais 2 anos, pelo menos.
É, sim, e perguntar se ao nível do jogador que tu és, já recuperaste completamente, justamente a lesão já é...
Sim, acho que nunca mais vai ser o mesmo. Acho que a cabeça, como eu pensava antigamente, eu era um jogador que nunca tinha tido nada, nenhuma lesão, zero. E isso era uma coisa que eu... estupidamente falava para o ar que basicamente que eu me sentia indestrutível, e neste momento a minha cabeça mudou muito, mas dentro de campo não penso nisso. Quando estou lá dentro, principalmente no jogo, nem me passa pela cabeça. Agora, claro, nos treinos já não sou aquele jovem que achava que nada lhe ia acontecer, mas já está claramente ultrapassado.
Quando vês a evolução do campeonato português, disseste que nem tens vontade de voltar absolutamente a Portugal, mas quando vês a evolução do campeonato, quando vês a evolução do Sporting, sobretudo em Liga dos Campeões, que consegue rivalizar contra mastodontes em termos financeiros e consegue ir longe, e que até para alguns até sonham ver novamente uma equipa a ir buscar um título europeu, o que é que tu dizes? Não tinhas lugar naquela equipa do Sporting hoje em dia? Essa é a minha pergunta mais.
Não, tinha. Não, agora parece se calhar. Não, agora não me sentia. Para mim não me faria sentido o Sporting no patamar que está. Eu voltar àquela equipa, porque acho que não faria grande diferença. Acho que o jogo do Sporting até não passa muito pelas pontas. Acho que o jogo do Sporting é um jogo muito focado na primeira linha. Os pontas, por exemplo. O ponta que estava comigo, o Gassamay, um ponta que defende muito bem a segundo, mas não é propriamente aquele jogador que recebe 10 bolas por jogo. Eu, neste momento, sinto que a minha carreira precisa de passar mais por aí, precisa de passar mais por me sentir jogador, de me sentir bem com a bola, de sentir que sou importante para a minha equipa, e acho que neste momento, estar a voltar ao Sporting era um bocadinho voltar para um sítio que já tem tudo estruturado para jogar daquela maneira, que os pontas são um bocadinho a ajuda do que a equipa precisa naquele momento, mas eu se calhar acho que gosto, neste momento gosto mais do que faço, gosto mais de jogar livre, de me sentir importante na equipa, e acho que o Sporting fala por si o que está a fazer. Acho que tem jogadores lá que é impossível se calhar o brilho vir para nós, porque a maneira como eles jogam é fenomenal. O Kiko, o Martim, o Salvador. Acho que esses três falam pelo resto da equipa. Acho que é inacreditável, mas como tu falaste em a evolução da liga, eu não partilho. Acho que a liga não evoluiu nada. Acho que o Sporting está num patamar demasiado grande para a liga portuguesa, e acho que, por
não
exemplo,
sei se muitas vezes o Porto consegue estar lá, sobretudo com, eu diria, talvez o talento esteja no treinador sueco, consegue sempre com o que tem a rivalizar e estar ali, estão a 5 pontos, conseguem mais ou menos rivalizar com o Sporting.
Eu não consigo agora não consigo olhar para o Porto e ver um real candidato contra o Sporting. Acho que é normal que o Sporting está num patamar que é impossível de rivalizar, e acho que o Porto também está a passar por uma fase que vai precisar de uma reestruturação de equipa, de entrar sangue novo, mesmo o treinador. Acho que já não é o treinador que o Porto precisa para aquele projeto, mas acho que neste momento, para fazer uma equipa, para bater-se com o Sporting é muito difícil, tem que ser mesmo...
Apenas para também mudar as coisas, também o Porto tem depois limpar os balneários.
É verdade.
Porque houve aquela polémica sobre o Ricardo Costa, justamente, que passou mal no balneário no Porto.
As coisas do futebol já vêm para o handball, já está uma loucura.
Entendes, somente que começámos a falar da Liga, entendes que o Kiko fique mais um ano quando há mastodontes como o Barcelona e outros clubes a quererem o Kiko Costa?
Eu acho que a única maneira do Kiko ficar... é já ter um contrato assinado para o ano 2027.
E um bom contrato. Coisa.
Sim, eu acho que será isso que ele já tem em mente, mas acho perfeitamente que o Ricardo Costa, ambicioso como é e como eu o conheço, acho que prometeu àquele grupo que iam conquistar coisas grandes juntos, e acho que se aquele grupo está unido e está junto, há tanto tempo, acho que é muito por aí, acho que eles podem conquistar coisas este ano, e se ficarem todos para o ano que vem, quem sabe voltar a fazer isso, mas acho que com o passar dos anos começa a ficar mais difícil de guardar este tipo de jogadores, porque o Kiko neste momento para mim faz parte da elite do handball mundial, e tardes a jogar contra o Aalborg, contra o Magdeburg, contra o Paris Saint-Germain, e depois ir a jogar contra o Arsenal, ou sem menosprezar estas equipas, mas não, o nível não é o mesmo, e não pode ser esse o futuro dele, penso
eu. Mas ganhar coisas, o campeonato já ganharam. Tu estás a falar da Liga dos Campeões, sejamos de acordo. Então é isso? Achas que é isso?
Eu acho que chegar a uma Final Four... Eu acho claramente que o projeto é chegar à Final Four. E acho que o próprio Ricardo Costa pode assumir isso neste momento, estar nos quartos de final, tem que assumir isso, a jogar contra uma equipa que já ganhou em casa, como o Aalborg, tem que assumir que o projeto é para chegar à Final Four, apesar de toda a gente saber que o Aalborg, a nível financeiro, é muito superior ao Sporting, mas neste momento acho que o Sporting tem equipa para bater o Aalborg.
Justamente, basta ir ao Final Four e fazer como equipas que já fizeram, que ninguém tipo o Magdeburg.
E o Aalborg também conseguiu chegar à final.
Por isso, aqueles nomes que ninguém esperava, a gente falava do Barcelona, do Paris Saint-Germain, e finalmente era sempre...
Mas ainda o Montpellier, por exemplo, quando ganhou, era o underdog, por assim dizer, e foi lá e ganhou. Acho que quando se chega a uma Final Four concentrado, tudo naquele fim de semana, acho que é uma coisa muito bonita e tudo pode acontecer. E é como falávamos, eu falei com vocês antes do Portugal-Dinamarca, eu disse que para mim...
Portugal-Alemanha, acho.
E falámos de Portugal-Dinamarca, que eu disse que Portugal... Exato. Sim, Portugal-Alemanha, eu disse. Portugal-Alemanha se calhar ainda ganhamos, mas Dinamarca acho quase impossível. Sim. E Portugal ganhou a Dinamarca.
Alemanha.
Não, Dinamarca.
E ganhou a Dinamarca.
Primeiro jogo.
E acho que...
E depois falharam um bocadinho na segunda fase, mas pronto.
Sim, mas é isso que falamos sempre. Quando se chega àquele... Acho que o handball é muito particular e naquele fim de semana em Colónia, com o pavilhão cheio, tanto pode cair para um lado como para o outro, não interessa quem é que é o favorito. E acho que o passado já nos mostrou muito isso.
Podes dizer isso ao Paris Saint-Germain? Que no handball nunca ganhou a Liga dos Campeões ainda.
Eu dei a dica ao Paris Saint-Germain que se quisessem um bom projeto tinham ido buscar os três, os irmãos e o treinador, e tinham aí um início de projeto fantástico. Mas acho que eles deixaram-nos fugir, portanto. É assim.
Por enquanto,
nunca se sabe.
Nunca se sabe.
É o contacto, ao menos,
não sei, mas eu digo muitas vezes isso, eu quando vejo aquela equipa do Paris Saint-Germain jogar com um treinador que vem um ano, depois vem outro, vem mais um ano, andam sempre a trocar, acho que se deixassem um projeto, começar um projeto com uma boa base, acho que com uma equipa de futebol, livrar-se um bocadinho de todas as estrelas e aparecer um treinador que comandasse.
Mas não sei se o Eric pode saber talvez mais sobre isso, mas eu acho que os treinadores tiveram sempre um ciclo de 3 ou 4 anos.
Sim, mas acho que este dinamarquês acho que vai ser só... Acho que ele veio com a ideia, vem para ficar 2 anos, mas acho que entretanto como este ano já a Liga dos Campeões foi um desastre, o campeonato também...
Não pega. Não mesmo assim, sempre a não pega.
Com o dinamarquês, é isso aí, dinamarquês.
Madsen, então. Não, eu, por acaso, eu tinha, bom, vocês falaram e tinha sempre muitas perguntas que passaram e alguns já tiveram as respostas. Para já, o facto de ver que Portugal crescer e sobretudo a seleção, então a gente antigamente pensava que era ir a ver um jogador para fora, tinha que ir ao estrangeiro para ganhar talvez maturidade, experiência, isto, e ver finalmente que agora há uma mistura de tipo, uma base sólida que vem de Portugal, também com o Sporting, que rende bons jogadores para a seleção, e esta experiência de, tipo, um Luís Frado ou isso, que vem também ter-se na seleção. Mostra que, finalmente, o equilíbrio também não é só ir para fora, pode também se passar em Portugal.
Sim, acho que passa muito por aí. Acho que as melhores fases que a seleção portuguesa teve foi quando o Porto teve muito sólido e tinha um grupo muito bom. E acho que agora esta fase da seleção passa muito pelo que é o Sporting. O Sporting está muito forte, tem uma base muito forte, e passa essa base à seleção. Claro que ter jogadores experimentados fora é sempre bom, mas acho que acaba por ser melhor para nós que estamos cá fora e que ganhamos um pouco com o nome que os portugueses estão a construir.
O olhar
sim, eu acho que sim. Hoje em dia já muita gente no europeu, eles vinham até comigo, que até é um bocadinho estranho como é que eles não conheciam antes, mas eles ficavam, pá, Portugal está num nível espetacular, não sei o quê, os irmãos e tal, que era uma coisa que eu, quando cheguei aqui, eu achava que eles já sabiam, porque o Kiko e o Martim já eram muito falados, mas a verdade é que isso, o que nós fazemos no campeonato e mesmo na European League, não passa muito. Agora, se for de Champions e Portugal a ajudar, acho que o nível sobe muito. E hoje em dia, olha-se para o campeonato francês e está repleto de portugueses em todo o lado, e acho que cada vez a tendência a ser maior ainda.
Os contra-exemplos, Eric, que são o Miguel Neves, que está no São Rafael, que nunca tinha ido à seleção e acaba por ir à seleção jogando em França, tendo boas atuações, e o Genilson Monteiro, também no Limoges, que também já não ia há anos à seleção, e jogando em França também acaba por ir à seleção. Quer dizer, como tu dizes, já aqueles jogadores mesmo assim que ao sair conseguiram ganhar um lugar na seleção.
Tens este equilíbrio.
E tens esse equilíbrio. O que falta como equilíbrio, vou tocar aqui no ponto fraco da seleção portuguesa, para mim, ponto fraco da seleção portuguesa, é o guarda-redes. É que neste momento não há guarda-redes que seja de um nível internacional. Bons guarda-redes há, mas de um nível como era, por exemplo, o Quintana, acho que neste momento não há. E o Sporting não pode dizer o contrário, porque o Sporting não tem guarda-redes português a jogar. O que é que se pode fazer? Não há formação, o que é que se pode fazer para... Porque ainda por cima o Quintana, para lembrar também as pessoas, era cubano, veio para Portugal e naturalizou-se.
Eu acho que é muito ingrato para os que estão lá agora quererem, ou as pessoas quererem que eles sejam Quintanas. É algo que nunca vai acontecer, porque o Quintana foi um nível muito grande. Os Quintana era um guarda-redes fora do normal, acho que teve... Pronto, o que lhe aconteceu foi verdadeiramente triste, e acho que se o Quintana ainda hoje fosse vivo, acho que estava a jogar a um nível top mundial, porque era um guarda-redes fora do normal. E acho que depois fica muito difícil para os guarda-redes mais jovens terem que aparecer logo assim a substituir alguém que era de um nível muito grande. Acho que temos o exemplo de França, quando o Homem saiu, falar-se muito que se calhar o Vincent Gerard não era o guarda-redes para substituir, que teve muito, ainda hoje em dia tem muito esta história na seleção francesa,
assim, com o guarda-redes, sim, sim.
É o ponto fraco da seleção. É ingrato, mas acho que depois as pessoas têm que perceber isso, que não basta chegar aos europeus e esperar que os guarda-redes façam milagres em 3, 4, 5 jogos, porque um europeu é uma coisa que passa muito rápido. E, por exemplo, contra a Dinamarca, eu lembro-me de falarem que o Tony Scher, por exemplo, fez um jogo fantástico e agarrou Portugal quando precisava, e passado 2 jogos estavam a dizer que o Tony Scher era o pior guarda-redes do mundo e que já não podia. Acho que temos que dar tempo, acho que temos que perceber que neste momento é uma posição em aberto, é uma posição que tem se calhar um grupo de 6, e que desses 6 o treinador tenta escolher os melhores. Por exemplo, o Rema teve uma lesão muito grave, o impediu de estar presente. O Capdeville tem passado muito tempo no Benfica, entre não jogar e jogar, e acho que isso também tirou-lhe muito o que ele podia ser, porque eu joguei com o Capdeville muito tempo e era um guarda-redes que eu odiava jogar contra, porque era um guarda-redes que eu acho que era muito bom.
Concorrência de um guarda-redes que saiu de França, o Rangel.
Sim, um guarda-redes
brasileiro que saiu de França.
Que no Benfica não mostrou nada, mas na seleção brasileira é muito bom. E acho que isso, o Capdeville, por exemplo, jogou com o Serguei, que neste momento é dos melhores guarda-redes do mundo, jogou com o Rangel, que vem de um San Rafa, de um Brasil muito forte, portanto, acaba por não estar, se calhar, na melhor posição para crescer. Acho que o Manel, por exemplo, que está comigo no Ivre, teve muito azar em tudo o que lhe aconteceu aqui em França, o Espinha, que está na Macedónia, também acabou por ter uma lesão no joelho. Acho que não temos tido sorte, e mesmo os guarda-redes não têm tido sorte pela maneira como as coisas têm acontecido.
Porque para vencer títulos, estamos de acordo, é preciso um grande guarda-redes.
Claro,
como
claro,
tinha a França
claro.
Com o Omeyer, claro. Quando o guarda-redes consegue fazer claro. 20 defesas num jogo, estás mais próximo de vencer.
Claro, e toda a gente fala da Dinamarca, de como a Dinamarca é muito boa por ter o Emil Nielsen, que é um guarda-redes excepcional no Barcelona, na Dinamarca.
E que passou pelo Nantes. E quando chegou ao Nantes, era quase criticado.
É difícil, mas acho que...
O segundo é Nielsen, por isso...
Não é para... Acho que basta uma boa competição para as pessoas mudarem um bocadinho a maneira de pensar. Agora, claro que acaba uma competição, e se calhar a posição que Portugal teve menos bem foi o guarda-redes, claro que toda a gente vai pegar por aí, mas acho que Portugal tem qualidade... Acho que precisa de um bocadinho mais de tempo, se calhar.
Apostarias num guarda-redes fixo? como na seleção, a seleção tem o Diogo Costa, Diego Rema, dar tudo as chaves da equipa a esses guarda-redes?
Acho que o selecionador precisa de ver os jogos de todos os guarda-redes e precisa de levar os que estão a jogar e os que estão a jogar melhor. E acho que às vezes não é isso que acontece.
Muito bem, vamos. Temos uma mensagem para ti, pode ser?
Pode ser, pode ser.
Vê lá se consegues adivinhar.
Joga muito e faz muitos golos e é uma chatice.
Quem é?
Não faço ideia.
O Francisco talvez votou nele.
É o teu presidente. Depois, se calhar, até votaste nele.
Neste não vi-se quem é.
O presidente.
Frederico Varandas, vá. Tens aí várias perguntas aí do Henrique. O Henrique vai fazer aí uma brincadeira.
É, era suposto ser uma brincadeira a três.
Já lá se tu conheces.
Era suposto ser uma brincadeira
a três. Assim vai ser uma pergunta aqui.
Com Gaspar,
uma brincadeira aqui a cinco, connosco. Podemos
sim,
intervir,
sim,
ou não?
Vocês podem, vocês têm respostas. Então, por exemplo,
Marco, vai para essas
horas. Era um quiz a saber se era Tavares, Gaspar ou Cristiano Ronaldo.
Ok. E então assim, como é que é?
Então, tipo,
é igual?
É, por exemplo,
o Marco faz.
Primeira pergunta: quem jogou no Sporting?
Os três.
Boa.
Okay. Sim, podemos jogar mesmo se o Manuel não está.
Quem já jogou num clube de futebol?
Os três.
Boa. Porque boa hora, futebol, clube. Então em 2018, 2019 foram emprestados.
Fomos emprestados. Foram os emprestados. Dois ao mesmo tempo, mas o Manuel só teve lá 3 meses. Vai-se embora.
Mesmo.
Desistiu a meio.
Mas jogaram um handball lá também, é preciso lembrar. Quem tem mais clubes na carreira?
Manuel.
Cristiano.
Não, ele tem razão. Acho é Manuel, Manuel Gaspar.
Manuel está a fazer o percurso aqui de França todo.
O Manuel Gaspar tem 6 clubes, Sporting, Boa Hora, depois regressou ao Sporting, não conta, é só uma vez, tem que se passar uma vez, Nantes, Dijon, Chartres e Ivry.
E a Cristiano?
Tem o Sporting.
Tem o quê? Andorinhas?
Não.
Nacional? Andorinhas? Nacional?
Sénhores, clubes sénhores também, senão depois.
Senão o Manuel tem o progresso.
Também ele também veio. O Belenenses tem. Antes do Belenenses era o.
Eu?
Sim.
CCR.
É CCR, voilà. Quer dizer, também.
Mas olha que mesmo assim o Cristiano Ronaldo não está longe do Manuel.
Sim. Não, então, começamos. Sénhores, ok? Sporting Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus e El Nasser para os.
E entretanto, Manchester United outra vez?
Não, mas ele não contou.
O Francisco é Sporting, 2 vezes.
Isso é muito básico.
Boa hora. Ivry.
Mas mais tarde, ela é mais tarde.
Ivry, e ainda não sabemos. Mas vai ser o som. Quem tem mais jogos na carreira?
Cristiano Ronaldo.
1342 jogos é Cristiano Ronaldo. 449 jogos é o Francisco Tavares. 396 jogos para o Manuel, que não está. Quem tem mais golos na carreira?
Cristiano Ronaldo.
Deve ser
o Cristiano.
Deve ser o Cristiano, não? Com 1169 então, gols.
Mais de 1000.
És tu?
Francisco Tavares.
Francisco, sim.
É exato.
Mas por ano são quase 100, 150 gols.
No ano do Bora, marquei 200, por isso.
Quem tem mais jogos no Sporting?
É, sou eu.
Isto deve ser o Francisco.
É, de longe.
387 jogos. Quando o Manuel Gaspar tem 237 jogos, o Cristiano 31 jogos.
Só.
Isso está em séniores. Só foi uma temporada.
Francisco, isto está a quantas épocas? 30 anos e tal jogos? Dá aqui 3 épocas, 4, 5, 6?
Não, fiz 9. Acho eu. Pois. Sporting, acho que fiz 9.
Bem. É só para dizer que o Ronaldo fez uma temporada caótica no Sporting, marcou só 5 golos no seu único ano no Sporting, quando o Francisco, na primeira temporada, foi 8 golos que marcou o Francisco.
Fizeram bem de transferir o Cristiano. Só 5 golos.
5 golos com 18
rendia.
Quem tem mais jogos no. Este já foi no Sporting. Quem jogou mais tempo em França?
Cristiano.
Não,
Cristiano.
Manuel.
É o Manuel.
É o Manuel
Gaspar, exatamente. Essa pergunta não.
Chegou em dezembro de 2022, naquela altura, quando o Francisco, em 2023, quando o Ronaldo.
Tens 3 minutos.
Não passou. Quem ganhou o primeiro. Com a seleção à França.
Hã?
Quem ganhou em primeiro
a França com a seleção
portuguesa? Ah, que foi o Cristiano.
Foi o Cristiano.
Nunca ganho, por isso. Ou era o Manel ou era o Cristiano.
O Manuel também ganhou.
Foi nos Jogos Olímpicos?
Sim, na qualificação, no dia 14 de março de
2021. Não estava.
Foi naquele super jogo em Montpellier?
Sim. 29-28, a vitória de Portugal. Quem já marcou um golo ao Cabo Verde com a seleção portuguesa?
Talvez o Cristiano?
Não é o Cristiano.
Não, foi o Manuel.
Eu não fui. Eu acho que não fui.
Guarda-redes?
Foi o Manuel Gaspar.
Manuel.
No dia 20 janeiro de 2023, Mundial 35-23, vitória de Portugal frente ao Cabo Verde, e Manuel Gaspar marcou um gol ao Cabo Verde.
Mas?
Sim, talvez.
Pois, não tinha um guarda-redes e pronto.
Exato.
Mete para lidar o Luiz.
Então, quer ter mais jogos em França?
Francisco.
É o Manuel. Não, ele disse, o Manuel. 108 jogos. Francisco ficou um ano, infelizmente, parado. E talvez tinha...
Então foi por esse ano.
Exatamente.
Foi esse ano que me traiu.
Bom, agora só, tens que dizer, tem que sair à resposta certa, ok? Tu és mais.
2 minutos.
Pastel ou croissant?
Pastel.
Carne ou peixe?
Carne.
Sporting ou Porto?
Sporting.
Manuel Gaspar ou David Belga?
Manuel, 100%.
Xabalá ou Kung Fu?
Kung Fu.
António Areia ou Pedro Portela?
Fica a ser Pedro Portela, Magia e Areia.
Bitoque ou Steak Frito?
Bitoque.
Paris ou Lisboa?
Lisboa.
Torre Eiffel ou Torre de Belém?
Torre Eiffel.
Ivry ou Saron?
Ivry.
Pavilhão João Rocha ou Augusto de Bruno?
João Rocha.
PSG ou Benfica?
PSG.
Didier Dinard ou Luís Cruz?
Luís Cruz.
Starliga ou Prolio?
Starliga.
Rádio Alfa ou Rádio Comercial?
Rádio Alfa, claro.
Joga muito, faz muitos gols e é uma chatice.
É isso, não é nada uma chatice, mas pronto, nós vamos sair para um breve intervalo. Vamos só dizer que o Gil Vicente está a ganhar a Casa Pia por 1-0 e que o Manchester United está a ganhar 2-0 ao Brentford. Já voltamos, fique na nossa companhia. O Francisco Tavares vai ficar connosco porque há uma terceira parte aí a esgotar com o Henrique e com o Armindo. E com o Marco também. Nós vamos voltar dentro de alguns instantes, deixe-se ficar na nossa companhia. Temos para ouvir ainda, vamos falar com o Rui Almeida, treinador do DHJL de Jadira, e também com o Fábio Pereira, jogador do Lusitanos, ele que é todo portista e vai-nos falar precisamente da aproximação do Porto ao título nacional. Deixe-se ficar na nossa companhia, já voltamos dentro de alguns instantes.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.